Continuando sobre o conceito de halakha, nós demos o exemplo sobre o shofar, um pouco mais explicado. E, de fato, existem várias leis que foram discutidas e debatidas no Talmud, ou até posteriormente, que foi por conta de esquecimento. Existe isso. Infelizmente. Nosso povo passa por situações muito complicadas e às vezes acaba havendo esquecimento. E outras coisas não é por esquecimento, nem um pouco. Muitas coisas são novidades. E hoje em dia, principalmente com tanta tecnologia, mas não só hoje em dia, né? Ao longo de todos os tempos, né? Tanta tecnologia e tantas novidades, que nós acabamos tendo que ter a lei sobre essas coisas, como usá-las e uma série de outros detalhes. E por isso nós temos que ter várias e várias regras, e tudo isso é baseado na halakha. Nós vimos que, ao longo das gerações, tiveram vários grandes mestres que compilaram, resumiram e deram vereditos claros de como deve se proceder. Para assuntos mais práticos, assuntos mais novos, mais recentes, é que, na ética dos pais, diz Aselech Harav, estabeleça para ti um Rav, um rabino que você vai poder perguntar e ele vai te responder e vai te dar o veredito, vai te dizer como que você deve se conduzir. E a partir do momento que você perguntou e ele te orientou de uma determinada forma, esta é a orientação para você, esta é a lei para você. Lógico, nós estamos falando aqui de Torá. E, logicamente, nós estamos falando aqui que existe uma série de regras, e por isso que você precisa escolher um rabino que conhece as leis e que ele é fiel à Torá, fiel às leis da Torá. Se é só fachada, ou ele prega uma série de mudanças na Torá, então, obviamente, que isso não é considerado um posek. Ele não é considerado alguém que pode dar um veredito da lei judaica se ele renega as próprias leis judaicas. Ou se ele modifica as próprias leis judaicas. Existem mais alguns conceitos interessantes aqui. Queria abordar um pouco. Que estão diretamente ligados aos conceitos das leis. Existe um conceito que é chamado Chazaká. Chazaká é um conceito muito usado na lei, que é um pouco difícil de traduzir. Chazaká significa, vou explicar, Chazaká significa quando algo está num determinado status, enquanto não haja uma comprovação de mudança de status, nós vamos manter, nós vamos nos basear que aquilo continua como estava até agora. Quer dizer, mais ou menos, as coisas continuam sendo como são até que comprovem o contrário. Vou dar exemplo sobre isso. Isso é usado em várias coisas, mas vamos dar exemplo. Quando uma pessoa vai vestir o talit, ele precisa verificar que o tzitzit está kasher. Os fios estão inteiros, não vou entrar agora na questão quando algum está rasgado, como funciona, mas eles têm que estar inteiros, os nós têm que estar apertadinhos, etc. Ele precisa ver que está tudo direitinho, como estava. Mas, Se a pessoa verificou antes de guardar. Só verificou o tzitzit antes de guardar. E no dia seguinte, ele agora vai tirar o talit da bolsa. Ele guardou ontem, ele tinha verificado antes de guardar. Quando ele dobrou o talit, ele viu que estava tudo certinho. Será que eu preciso suspeitar agora que de repente alguma coisa rasgou, então eu tenho que verificar de novo? Ou uma vez que eu guardei, ele estava inteiro, tudo indica que continua inteiro. E aqui nós temos o conceito de Hazaká. Hazaká nos diz que se eu guardei, estava inteiro, quando eu estou abrindo, por que que teria rasgado? Se eu usei o talit, eu posso ter arrebentado o tzitzit, quando enganchou em algum lugar. Mas se ele estava dentro da sacola de ontem para hoje, por que que eu vou suspeitar que agora aconteceu alguma coisa? Não tem por que ter essa suspeita. Eu parto do pressuposto que tem razaká. Aquilo lá está como estava. Da mesma forma, por exemplo, com o tefilim. O tefilim que é usado constantemente, diariamente, e a pessoa guarda ele bonitinho, a princípio, pela lei, ele não precisa fazer verificação do tefilim com o sofer para ver se o tefilim continua kasher. Uma vez que você usa ele todos os dias, você guarda ele direitinho, não deixa ele no sol, na chuva, etc. Então, não há motivo para se achar que tem algum problema nesse tefilim. Ele está kasher. Então, isso é chamado razaká. Ah, é verdade, existem coisas que vão estragar razaká. Por exemplo, a pessoa deixou o tefilim no sol. Ou a pessoa... No sol, né? Ou a pessoa deixou o tefilim guardado muito tempo e estava úmido, etc. Então, nesse caso, eu tenho agora algo que está estragando essa razaká. Porque o tefilim não estava bem condicionado. Então, pode ser que, de fato, alguma coisa aconteceu. Ele ficou no sol. O sol pode ter derretido as letras. A chuva, a umidade, pode ter estragado o tefilim. Aí, nesse caso, eu vou ter que verificar o tefilim. Interessante que a mezuzá, que fica pendurada na porta, e ela então está sujeita às intempéries, precisa se verificar 2 vezes em 7 anos. Assim está escrito na Halakha. 2 vezes em 7 anos precisa se verificar as mezuzot. Ah, mas espera aí... A gente não verifica todo ano. Isso são costumes. Existe o costume de verificar sempre em Elul. Não é todo mundo que tem esse costume, mas muitos têm esse costume de verificar sempre antes de Rosh Hashanah, Tefilin, Mezuzá. Não é obrigatório. Obrigatório é Mezuzá 2 vezes em 7 anos, Tefilin, se está em uso adequado, nunca precisa. Mas mesmo assim é indicado. De vez em quando fazer uma verificação não custa nada, mas não há obrigação de se verificar, porque não tem nada aqui que me estrague a razaká, a não ser que alguma coisa de fato estragou a razaká e, logicamente, precisa verificar. Existe um outro conceito, muito interessante também, que é o conceito de rov, maioria. A Torá nos diz que quando você tem alguma dúvida, você segue a maioria. Isso vale, primeiro, para definir uma lei. Muitas vezes você vai definir o POSEC, aquele que está legislando ali, vai te dar o veredito de uma lei, ele vai seguir a maioria. Ele está na dúvida, ele está vendo lá que, por exemplo, estou jogando assim, tá? Mas vamos supor que o Rambam Maimonides diz A, e o Rif, o Rosh, o Ramban, o Rashba, o Ritva dizem B. Então aqui nós temos um contra uma maioria. Então a maioria vence nesse caso e o veredito vai ser segundo a maioria. Isso se usa muito quando se dá um veredito. Mas não é a única regra, então não é que sempre funciona desse jeito. Mas essa é uma regra de rov, uma regra que existe também em relação à lei em vários campos. E esse conceito de rov é aplicado em várias áreas. Então, por exemplo, Para dar um exemplo, existe o conceito de Bitul Berov, por exemplo. Existe o conceito de anulação em maioria. Depende do caso, tá? Não dá agora para entrar em todos os pormenores. Só estou trazendo como conceito isso. Mas existe o conceito Bitul Berov, por exemplo. Se eu tenho ali três pedacinhos de carne, por exemplo, tem três pedaços de carne. E um deles tem algum problema, não é kasher. Mas eu não sei qual deles que é. Então eu tenho aqui um conceito de Bitul Berov, uma anulação em maioria. Como eu tenho três pedaços, um deles que não é kasher, e eu não sei qual deles que é, então eu tenho um Bitul Berov, eu tenho uma anulação em maioria. Um conceito muito importante na Halakha, para vários efeitos. Ou da mesma forma, se caiu uma gota de leite num panelão de carne, você tem um Bitul Berov. Ali é um pouquinho diferente. Eu não vou entrar agora na questão, que é chamado Bitul Bexixim, anulação em 60 vezes, tem que ter 60 vezes mais. Mas há motivo para isso, tá? Mas o conceito que está por trás, inicial, também é o conceito de anulação em maioria. A única coisa é que lá precisa ter uma maioria muito maior, digamos assim. Mas tem motivo para isso. Isso é usado, então, em várias áreas também, e faz parte do conceito aqui da lei e das mitzvot. Nós vamos agora ter que fazer uma breve pausa, embora estamos no meio desse conceito, porque Hanukkah está, se Deus quiser, na porta. Então nós vamos falar sobre as leis de Hanukkah, depois de Hanukkah. Se Deus quiser, depois de Hanukkah, nós voltamos aos conceitos das leis.